Shantalks, um podcast para ouvir ciência.
Olá, bem-vindos à Shantalks, um podcast para ouvir ciência. Sou a Isabela Aruz Branco e estamos no CHAM, Centro de Humanidades, para conversar com André Morteira sobre as guerras luso-neerlandesas do século XVII, num episódio integrado na rubrica Breve Introdução a. André Morteira é investigador integrado do CHAM, Centro de Humanidades, da Universidade Nova de Lisboa e da Universidade dos Açores, especialista nas expansões portuguesa e neerlandesa, nomeadamente na Ásia. Bem-vindo, André, e obrigada por aceitares o nosso convite. O que foram as guerras luso-neerlandesas do século XVII?
Obrigado eu pelo convite. As guerras luso-neerlandesas foram basicamente um conjunto de conflitos em que portugueses e neerlandeses se enfrentaram quase sempre fora da Europa, entre o fim do século XVI e a década de 60 do século XVII. De cerca de dois terços de século, portanto. Por fora da Europa, estou-me basicamente a referir a uma série de possessões coloniais portuguesas na América, na África e na Ásia, que foram atacadas e muitas vezes conquistadas pelos neerlandeses. Algumas destas conquistas foram mais tarde revertidas, isto é, foram reconquistadas posteriormente pelos portugueses, como no Brasil e em Angola.
E para a história colonial portuguesa e para a história de Portugal em geral, qual é a importância destas guerras? Qual era a situação do Império Português antes destas guerras e qual a configuração do Império no fim destes conflitos?
Pois, são guerras pouco conhecidas dos portugueses, provavelmente pouco presentes na memória coletiva portuguesa, mas que, na minha opinião, pelos efeitos que tiveram, terão sido as guerras mais importantes da nossa história. São pouco conhecidas e lembradas, possivelmente porque foram travadas quase 100% fora de Portugal. Foram essencialmente guerras que diríamos hoje coloniais, que tiveram a importância que tiveram exatamente pelo que vieram mudar no Império Colonial Português da época. Alteraram drasticamente a configuração que este império tinha em 1600. Cerca de 60 anos depois, em 1663, será já uma coisa completamente diferente. E eu, para entender isto, é preciso dizer que a expansão portuguesa no século XVI tinha-se feito, como sabemos, na Ásia, por um lado, no que se chamava o Estado da Índia, e no Brasil, por outro. No fim do século XVI, por volta de 1600, o Império Português era um império dual, ou bipolar, com uma parte atlântica e outra asiática. E estas duas partes tinham uma importância grosso modo comparável. E é isso que vai mudar com as guerras com os neerlandeses.
Como é que estas guerras começaram?
Se quisermos datar convencionalmente o começo destas guerras, teremos de recuar a 1580. 1580, como se sabe, é o ano da União Ibérica, quando Portugal passa a ser parte da chamada Monarquia Hispânica. Ora, a monarquia hispânica estava então a braços com uma guerra secessionista nos Países Baixos, ou melhor dizendo, nos Países Baixos do Norte, que correspondiam mais ou menos ao atual Estado neerlandês, vulgo Holanda, incorretamente. Os Países Baixos do Sul correspondiam, grosso modo, à atual Bélgica. Esta região dos Países Baixos do Sul e do Norte tinha estado quase todo o século sob domínio da monarquia hispânica. Ora, a monarquia hispânica, no século XVI, era uma entidade muito distinta da Espanha atual, pois tinha várias possessões na Europa fora da Península Ibérica, na Itália, na França, nos Países Baixos. Por razões em parte religiosas, os Países Baixos revoltaram-se contra o domínio espanhol em 1568 e a revolta vingou a Norte, onde desde 1572 há um Estado republicano que se tornou independente de facto de Madrid. Era com esta jovem república neerlandesa que a monarquia hispânica de Filipe II estava em guerra quando se deu a União Ibérica de 1580. Ao princípio, esta guerra afetou pouco Portugal e os portugueses, pois em 1580 era ainda um conflito restrito aos Países Baixos, no norte da Europa. E aí a contribuição portuguesa para o esforço de guerra foi sempre mínima. Só que na última década do século XVI aconteceu algo importante, que foi que os navios dos mercadores neerlandeses, que já formavam a maior frota mercante da Europa, começaram a sair da Europa e a viajar para a América, para a África e para a Ásia. Como todos sabemos, tinham sido os ibéricos, os portugueses e os espanhóis ou castelhanos os primeiros europeus a navegar para fora da Europa, desde o século XV, nos chamados descobrimentos. Há décadas já que outros europeus os vinham tentando imitar, sobretudo franceses e ingleses. Mas o aparecimento dos neerlandeses nesta corrida representou um aumento importante de escala da concorrência, por assim dizer. Porque, como eu já disse, eles tinham a maior frota mercante da Europa, tinham recursos marítimos muito consideráveis e isso fazia deles competidores temíveis. Na Ásia, em particular, a sua chegada mudou as coisas de maneira importante, pois desde que o Vasco da Gama tinha descoberto a Rota do Cabo da Boa Esperança, em 1498, os portugueses tinham sido os únicos europeus a navegar regularmente até a Ásia. Houve alguns franceses e ingleses que os imitaram, que foram capazes também eles de fazerem a viagem, mas foram sempre aventuras sem continuidade. Ora, em 1598, logo depois da primeira viagem neerlandesa por mar até Java, foi estabelecida imediatamente uma ligação marítima regular entre os Países Baixos e a Ásia. Pode dizer-se que foi só então que os portugueses perderam, em definitivo, a exclusividade da Rota do Cabo da Boa Esperança, da navegação na Rota do Cabo, um século depois da viagem de Vasco da Gama. E, uma vez estabelecida esta ligação regular à Ásia, os mercadores neerlandeses, encorajados pelo Estado, uniram esforços e criaram uma companhia única para o comércio com a Ásia, a famosa Companhia das Índias Orientais Neerlandesas. Esta companhia era uma grande empresa, uma empresa particular, mas que recebeu do Estado vários poderes paraestatais, digamos assim. Ou seja, estava autorizada a fazer coisas que são normalmente os Estados a fazer. Guerra e diplomacia, cobrança de impostos, administração de justiça, etc. Por delegação do Estado neerlandês, chamemos-lhe assim, foi-lhe dado basicamente poder para criar e gerir um império colonial na Ásia. E o império que criou foi um tipo de império colonial muito semelhante ao português. Isto é um império marítimo assente numa rede de posições litorais fortificadas, espalhadas por toda a Ásia. E o que aconteceu foi que este novo império europeu na Ásia canibalizou logo de início o seu predecessor português, por assim dizer. As primeiras conquistas da companhia foram logo de duas fortalezas portuguesas nos Molucas, não foram terrenos asiáticos. As Molucas são na atual Indonésia Oriental. E outras conquistas depois de posições portuguesas seguiriam mais tarde, sobretudo no Sri Lanka e na Índia. E acontece que os bons resultados desta grande companhia militarizada na Ásia fizeram com que se decidisse criar, por volta de 1620, uma réplica para o Atlântico, a Companhia Neerlandesa das Índias Ocidentais, especificamente vocacionada para fazer a guerra com os portugueses e espanhóis no Atlântico. E esta nova companhia focou-se, desde o início, na que era já a joia da coroa das possessões portuguesas no Atlântico, que era o Brasil. E assim, em 1630, tomou a cidade do Recife, no Nordeste, e nos anos seguintes chegou a ocupar a maior parte do Brasil, a norte da Bahia. Há que dizer que todos estes conflitos só se agudizaram decisivamente na década de 1630, quer no Atlântico, quer na Ásia. Foi, de facto, nesta última década de domínio espanhol, pois, como todos sabemos, em 1640 dá-se a independência de Portugal, outra vez, é nesta última década que as perdas territoriais para as companhias neerlandesas se começaram a acumular e a tornar verdadeiramente graves. E é sabido que isso contribuiu para a insatisfação em Portugal com a União Ibérica e para o golpe da Restauração, em 1640. A Restauração veio baralhar um pouco os dados destes conflitos. Os primeiros governos portugueses independentes terão supostamente achado que seria possível obter a devolução das colónias conquistadas pelos neerlandeses, agora que os portugueses e neerlandeses eram ambos inimigos do rei Filipe IV. Mas isso, evidentemente, não aconteceu. Pelo contrário, a independência de Portugal veio pôr um problema delicado à República Neerlandesa. Ela continuava em guerra com Madrid, por isso, naturalmente, interessava-lhe que Portugal saísse vencedor da sua guerra de independência contra a Espanha. Mas, por outro lado, as duas companhias das Índias, neerlandesas, orientais e ocidentais, estavam num processo de expansão, conseguida em parte à custa de algumas colónias portuguesas, contra as quais lhes interessava continuar a fazer a guerra. Basicamente, isso deixou os neerlandeses divididos entre apoiarem os portugueses contra a monarquia hispânica na Europa, mas continuarem em guerra com eles fora da Europa, que é o que vai acontecer. O máximo que se conseguiu foi acordar uma trégua de 10 anos em 1644, o que foi só uma maneira de adiar o problema. E que não vingou sequer, porque a trégua foi quebrada logo um ano depois. Um ano depois, em 1645, aconteceu uma coisa que veio mudar de maneira decisiva o conflito. O que sucedeu foi que a população portuguesa dos territórios brasileiros sob ocupação neerlandesa revoltou-se contra os seus novos senhores. E num período de apenas 9 anos, os neerlandeses foram expulsos não só do Brasil, mas também de Luanda e de São Tomé, que tinham ocupado havia pouco tempo. O que aconteceu, portanto, foi que, paradoxalmente e um pouco surpreendentemente, Portugal, enquanto em Portugal travava uma guerra de independência na sua fronteira com a poderosa monarquia hispânica, ao mesmo tempo conseguiu vencer no Atlântico uma outra guerra que, antes de 1640, estava a perder, quando era ainda parte da monarquia hispânica e quando contava com o apoio dos seus largos recursos. Por isso é que foi um pouco surpreendente esta reviravolta. O mesmo, porém, já não aconteceu na Ásia, pois aí a trajetória de declínio pré-1640 não foi invertida. Até 1663, uma vaga de perdas para a Companhia das Índias Neerlandesa e para outros reduziu o antes tão poderoso Estado da Índia a uma entidade absolutamente menor e marginal. Enquanto, por outro lado, no Atlântico, o Brasil, livre dos neerlandeses, não só reganhava a sua importância anterior, como se preparava para crescer ainda mais, como viria a suceder no século XVIII, com a descoberta do ouro brasileiro e a expansão para o interior. Pronto, foi o fim das guerras neerlandesas, mais ou menos, 1663. Haveria muito para dizer e explicar e para detalhar. Mas eu acho que, para além de toda esta enxurrada de fatos e de datas, o que é mais importante de reter destas guerras são, talvez, 4 pontos que eu vou tentar resumir. O primeiro ponto é que são conflitos coloniais, travados quase sempre fora da Europa. Mesmo enquanto Portugal é parte da monarquia hispânica, a participação portuguesa da guerra à monarquia nos Países Baixos, propriamente ditos, é diminuta. Há algumas tropas mandadas para lá, mas são poucas. O segundo ponto é que não são guerras travadas diretamente com o Estado neerlandês, mas sim com estas duas grandes companhias de comércio militarizadas, as Companhias das Índias Ocidentais e Orientais, que têm exércitos e armadas próprias, privados. Portugal não está em guerra com o exército da República Neerlandesa ou com a Marinha de Guerra da República Neerlandesa, mas com as forças militares próprias das companhias. O terceiro ponto é que são guerras que começam enquanto Portugal é parte da monarquia hispânica, como eu já disse. Por isso, podem ser caracterizadas no princípio como extensões de uma guerra europeia a territórios não europeus. Mas o que sucede é que ganham rapidamente vida própria e, por isso, não acabam depois da independência de Portugal da monarquia hispânica. Pelo contrário, vão durar mais que a guerra original, que a Espanha acaba por fazer a paz com os neerlandeses em 1648, mas Portugal vai ter de esperar 20 anos mais. E, finalmente, o quarto ponto e último é que o desfecho divergente do conflito na Ásia e no Atlântico desequilibrou completa e definitivamente o Império Português em favor do Atlântico. Remete por completo a Ásia à condição de glória passada, digamos assim. E é esta a consequência de fundo de longo prazo a que eu me referi no início, que tornou, na minha opinião, as guerras tão importantes para o futuro da história portuguesa, para a história portuguesa e para a história colonial portuguesa, em geral. As razões para esta divergência, porque é que as coisas correram de maneira tão diferente num lado e noutro, mereciam um outro programa. Não tenho qualquer hipótese de dizer nada de sério sobre o assunto no tempo que me resta, por isso não vou dizer mais nada.
André, obrigado. Muito obrigada. Obrigada também a quem está desse lado. Não deixe de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificá-lo com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Desta vez falámos com André Morteira, doutorado em História e investigador integrado do CHAM, que atualmente desenvolve o projeto Navios e Guerra, a Frota de Guerra no Conflito Global Neerlandês e Ibérico, financiado pela FCT. André Morteira tem vindo a investigar as relações entre os projetos de expansão portuguesa e neerlandesa, nomeadamente na Ásia, sendo autor do livro Carreira da Índia e o Corso Neerlandês e co-editor de O Primeiro Império Mundial, Portugal, Guerra e Revolução Militar, entre muitas outras publicações. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá.
Xam Talks, um podcast para ouvir ciência.